importante. Ora bem, portanto, vamos começar então a nossa audição com a Associação de Hotelaria de Portugal. Gostaria de saudar o Dr. Henrique Veiga, presidente, que hoje nos dá a honra e o prazer de estar cá, acompanhado do seu vice-presidente, Sr. Engenheiro Henrique Montelobo. Tanto quanto nos foi dado saber, portanto, o objeto deste vosso pedido de audição está relacionado com a nova legislação sobre os empreendimentos turísticos. E, portanto, desde já dava-vos a palavra para que nos explicitassem qual o teor das vossas preocupações ou das vossas sugestões ou opiniões, uma vez que estamos na véspera praticamente de, em sede de subcomissão, fazermos uma avaliação e, portanto, das propostas de alteração que foram submetidas em sede da apreciação parlamentar ao diploma. Número 39/2008, e portanto é oportuno, nós aliás até adiámos esse debate precisamente para poder ouvir previamente quais são os vossos considerantes sobre esta matéria. Portanto, dava desde já a vossa palavra.
Boa tarde a todos. Eu não estive na última reunião e por isso quero pedir-vos as minhas desculpas, mas de toda a forma achamos que seria oportuno, e sabendo que estivemos, digamos, desde a primeira hora muito muito envolvidos e muito atuantes, digamos, na revisão da legislação que enquadra os empreendimentos turísticos, e no sentido em que esta legislação tinha já 12 anos ou 11 anos e vinha ao longo destes últimos 11 anos a demonstrar algumas fragilidades, nós desde a primeira hora que, digamos, apoiámos esta revisão, independentemente do conteúdo, que era importante fazer uma revisão ampla do enquadramento deste setor dos empreendimentos turísticos em particular, e, portanto, sabendo nós que está também na fase final, digamos, todo este processo, e estando ele a correr desde 2006, praticamente, achámos que também seria oportuno estarmos aqui e partilharmos convosco, digamos, alguns dos pontos de vista que nos nortearam, digamos, nas nossas reflexões. Para falarmos especificamente da parte técnica, o Henrique Montelobo, que acompanhou comigo todo este processo, digamos, toma a palavra agora com esta nossa disponibilidade para amplamente tocarmos nestes pontos.
Aquilo que eu gostaria de referir era o seguinte: em primeiro lugar, todo o processo de elaboração do novo regime jurídico de empreendimentos turísticos foi acompanhado pela Associação de Hotelaria de Portugal e, sobretudo, pela Associação de Hotelaria de Portugal no âmbito da Confederação do Turismo. Foram produzidos vários documentos pela Associação de Hotelaria de Portugal e pela Confederação do Turismo, e eu gostaria, depois, de vos poder deixar aqui aqueles que me parecem mais relevantes, sem prejuízo de alguns deles não estão na íntegra porque tinham anexos muito extensos, mas estão disponíveis se entenderem que são úteis. Todo este processo de revisão iniciou-se, podia dizer, no dia de tomada de posse da nova direção da Associação de Hotelaria de Portugal, que o Henrique Veiga e eu próprio fazemos parte. Nesse dia foi lançado um desafio ao governo, a este governo já, no sentido de se partir para uma nova legislação com uma base zero, reavaliando as experiências anteriores, olhando para a legislação anterior e fazendo uma coisa integralmente nova. e, na altura, o Governo, na própria ato de tomada de posse, respondeu afirmativamente, dizendo, sim senhor, vamos aceitar esse desafio e vamos trabalhar nisso. Passado algum tempo, passado um ano talvez, não tanto, a Associação de Hotelaria de Portugal apresentou à Secretaria de Estado do Turismo um documento intitulado Bases para uma Nova Legislação, que eu infelizmente não trago, mas posso vos fazer chegar imediatamente via mail, se entenderem que é útil, e que foi a primeira pedra posta em cima da mesa no sentido de discutirem os problemas ligados à nova legislação turística. Passou-se muito tempo depois desse primeiro documento. Nós, aliás, impacientámos-nos bastante nesse entretanto, dizendo que o Governo não está a responder àquilo que se comprometeu. E, passado talvez cerca de um ano desse documento que nós apresentámos, o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado do Turismo, apresentou-nos o primeiro projeto de alteração legislativa. E eu isso trago aqui o que foi a apreciação desse primeiro projeto de alteração legislativa pelas várias associações, não apenas pela Associação de Hotelaria de Portugal, mas também pela Confederação, pela AETA do Algarve, pela AISA, também do Algarve, e pela Unisnor Portugal, elaboraram um documento conjunto. Isto também foi uma novidade. Tinha sido difícil até aí que todas as associações convergissem numa única posição sobre uma medida legislativa do Governo. E pela primeira vez, pelo menos desde que tenho memória deste assunto, as associações tomaram em conjunto uma posição sobre isso. E a nossa posição sobre esse primeiro projeto da Secretaria de Estado de Turismo foi muito crítica. Foi muito crítica em alguns pontos. Já vou abordar numa segunda parte da minha exposição a questão dos conteúdos, mas foi muito crítica relativamente aos conteúdos. Nessa altura, a nossa posição foi de que o que nos estavam a pôr na frente era mais do mesmo e que, portanto, era preciso mudar. Seguiram-se a isso um conjunto de reuniões e de debates entre as associações e o Governo, e daí saiu um segundo documento, um segundo projeto. E relativamente a esse projeto representou uma alteração muito grande relativamente à visão do primeiro, em questões que para nós eram absolutamente críticas, já vamos à questão dos conteúdos, e nessa segunda fase começou um processo de convergência que, de facto, resultou num documento que as associações, a Associação de Hotelaria de Portugal e as demais associações, nomeadamente a Confederação, não podem dizer que é 100% perfeito, mas que constitui, na opinião escrita das associações, um avanço relativamente àquilo que existia. Aliás, eu passo a ler o que é que no dia 22 de novembro as associações, a Confederação disse sobre este projeto. A Confederação, a AETA, a AISA, a HP e a Unisnor Portugal, no dia 22 de novembro, subscreveram um documento que diz que o projeto de decreto-lei, submetido pela Secretaria de Estado de Turismo à apreciação dos demais departamentos do Governo, após reunião de concertação com as associações que teve lugar no passado dia 12 de outubro e agora divulgado, acolhe os principais comentários e sugestões formulados e, embora aperfeiçoável em alguns detalhes, afigura-se potenciador de uma reforma com impactos positivos para a atividade do turismo, promovendo a qualificação, a diversificação, a dinâmica e a competitividade da oferta. Quais são as questões de conteúdo que nestas discussões todas foram importantes? Primeira questão, nós podemos resumir estas questões em 7 grandes questões. A primeira questão tem a ver com as tipologias dos empreendimentos turísticos. Era a posição das associações, e é a posição das associações, que essas tipologias devem ser, em cada momento, sistematizadas em função daquilo que são as prioridades da oferta, em função daquilo que é o mercado. E o que acontecia era que na legislação anterior havia um conjunto de tipologias que estavam desfocadas no mercado. Nomeadamente, havia um déficit naquilo que era a figura do resort, que na anterior legislação, quando muito, podia ser ultrapassado pela figura do conjunto turístico, com muitíssimas limitações. Alguns dos senhores deputados estão ligados à indústria turística e sabem, porventura, melhor que eu, o que era, no anterior sistema legislativo, licenciar um conjunto turístico. Era uma tarefa praticamente impossível. Portanto, essa era a primeira questão, era a sistematização das tipologias. O que é que nós entendíamos sobre a sistematização das tipologias? Entendíamos que havia aqui duas tipologias muito importantes, que eram os hotéis e os resorts. E entendíamos também, e entendemos, que era indispensável integrar completamente no domínio dos empreendimentos turísticos aquilo que eram os chamados meios complementares do alojamento turístico, que na anterior legislação estavam com um pé dentro e um pé fora desta atividade turística. Já voltarei a isto. O segundo ponto, portanto, primeiro ponto, sistematização das tipologias em função do mercado. O segundo ponto tratava-se de, nós defendíamos e defendemos que se deve adotar um modelo de certificação de qualidade para a classificação de hotéis e resorts. Sabemos que isso não se faz de um dia para o outro. Sabemos que não se passa de uma classificação quantitativa que tem a ver, sobretudo, com equipamentos para uma certificação daquilo que é a qualidade dos serviços prestados. São duas coisas, não é mágico, não é? E, portanto, sabemos que se tem de passar por uma fase intermédia, nomeadamente através de métodos de avaliação indireta da qualidade dos serviços por indicadores objetivos. Mas, este era o nosso segundo ponto, era caminhar no sentido da certificação da qualidade. O terceiro ponto tratava-se de rever os requisitos. Os requisitos dos empreendimentos turísticos, muitos deles estavam desajustados do mercado, não vale a pena citar os exemplos caricatos que todos já ouviram muitas vezes. Portanto, tratava-se de criar um novo sistema de requisitos que tivessem a ver com aquilo que é a certificação da qualidade dos serviços, mais com aquilo que é a materialidade de cada um dos equipamentos. Em quarto lugar, tínhamos um ponto muito importante que tem a ver com a revisão do regime dos empreendimentos em propriedade plural. Os empreendimentos turísticos, sejam hotéis, sejam outras tipologias de empreendimentos, a atividade turística é, por natureza, uma atividade de prestação de serviços. É uma atividade de exploração turística. E que tem como acessório a necessidade de imóveis para ela se realizar. Mas o objetivo de qualquer empresa de exploração turística é, o mais rapidamente possível, tirar os imóveis do balanço. E falo de várias maneiras. Falo pondo em fundos de investimento ou falo-os passando os imóveis para a propriedade de terceiros, maxime para a propriedade de particulares. Portanto, este regime era um regime que funcionava mal e nós fizemos propostas no sentido de ele ser revisto. Que no substancial foram acolhidas. Em este ponto também tem a ver com os próprios regimes de exploração turística, que eu penso que é hoje o ponto mais falado. Quer dizer, hoje em dia, quando se ouve falar na nova legislação, houve-se opiniões diversas. Quando essas opiniões apontam num sentido crítico, a principal opinião, o principal argumento é a obrigatoriedade que hoje existe da totalidade das unidades de alojamento de qualquer empreendimento turístico ter de estar afeta à exploração turística. Isso é verdade. Devo confessar que isso é, uma proposta que fez parte da primeira proposta da Associação da Hotelaria de Portugal ao Governo e que numa primeira fase foi recusada, não foi uma invenção do Governo. Portanto, essa proposta fez parte da nossa proposta, essa proposta foi subscrita por todas estas associações de que eu falei e, evidentemente, não é uma proposta perfeita. Percebemos que há aqui caminho a percorrer e, sobretudo, esse caminho, a nosso ver, tem de ser percorrido no domínio da regulamentação e não no domínio daquilo que é o princípio de que num empreendimento turístico todas as suas partes devem estar afetas à exploração turística, independentemente de estarem a ser utilizadas por aquele que detém a propriedade ou pelo terceiro que não detém a propriedade. Pareceu-nos desde o início que isso era um passo extremamente importante e também um passo extremamente importante para a clarificação de regimes que eram neste momento muito, muito geradores de conflito. Para vos dar um exemplo, na legislação antiga havia dois tipos de empreendimentos, que eram os apartamentos turísticos e as moradias turísticas, que tinham um regime impensável. Nós conhecemos empresas que eram detentoras de empreendimentos turísticos e esses empreendimentos turísticos eram vendidos aos proprietários. A legislação, explicitamente, não dizia que havia nenhuma impossibilidade dos proprietários os utilizarem pelos períodos que entendessem. Mas, normalmente, quando os proprietários, quando estávamos a falar, nomeadamente, de turismo residencial e os proprietários eram estrangeiros, havia sempre advogados portugueses que telefonavam para a Direção-Geral de Turismo para saber qual era a interpretação da lei da Direção-Geral de Turismo. E nós tínhamos três interpretações da lei. E não estou a dizer três interpretações da lei em três governos diferentes, em três períodos diferentes. Não, tínhamos três interpretações da lei em três funcionários diferentes. Tínhamos o funcionário que interpretava a lei dizendo que, uma vez que, no caso dos apartamentos e das moradias, a lei anterior não previa a sua desafetação do uso turístico, o proprietário nunca a podia utilizar. Tínhamos a interpretação da lei que, por analogia com um dispositivo que existia para outros tipos de empreendimentos, que eram os alojamentos turísticos, só podia utilizar 90 dias em cada ano. E tínhamos a interpretação mais liberal do funcionário que entendia que, não dizendo a lei nada e não referindo a lei nada, obviamente não havia qualquer limitação ao uso do apartamento pelo respectivo proprietário. E, portanto, nós temos gabinetes de advogados portugueses que, consultando a Direção-Geral de Turismo, obtiveram num curto espaço de tempo estas três respostas. Portanto, a confusão era total e esta questão do regime de exploração turística é uma questão que nos parece essencial. Parece-nos essencial por uma outra razão, que é mais importante que a primeira, que é nós estamos, de facto, perante um novo paradigma daquilo que é o turismo. Nós, no início do século XXI, estamos perante novos tipos de turismo, novos tipos de turistas. E é absolutamente impensável que a legislação hoje tenha o mesmo tipo de imprecisões e constrangimentos que tinha 10 anos atrás. Como é que isto responde? Quais são os prós e os contras daquilo que foi o desenho deste novo regime de exploração turística? Como prós, nós temos a qualificação dos empreendimentos. Nós temos um conjunto de serviços que são eles que qualificam o facto do empreendimento ser turístico e devem ser prestados pela entidade exploradora, independentemente de quem os utiliza. Como contra, temos na economia dos empreendimentos a impossibilidade de uma parte dos empreendimentos turísticos ser imediatamente convertida em empreendimento imobiliário. Porque o que havia no regime anterior e no regime, nomeadamente, dos alojamentos turísticos, é que 50% dos alojamentos turísticos podiam à partida, ser convertidos num empreendimento imobiliário. Qual é a vantagem que o promotor tem nisto? A vantagem que tem é que deixou de existir qualquer ónus de utilização de todas as unidades de alojamento pelo respectivo proprietário. Portanto, quando eu me estou a dirigir ao mercado do turismo, nomeadamente do turismo residencial, eu estou, de facto, a ter um benefício na nova lei. quando eu me estou a dirigir ao mercado imobiliário por curto. É evidentemente que não estou a ter um benefício da nova lei e que a nova lei, se o meu objetivo é fazer imobiliário por curto, é um retrocesso relativamente à situação anterior. Há aqui também um outro aspecto extremamente importante e que dava origem também às maiores distorções, que era o que se passava com os instrumentos de gestão territorial. Começou a ser prática em Portugal que vários instrumentos de gestão territorial, desde planos especiais como os planos de Albufeira, até planos municipais de ordenamento do território como os planos de pormenor, ou os planos, os PDMs, limitassem, numa dada área, a instalação de empreendimentos turísticos a determinadas tipologias, com a intenção de limitar a conversão de uma parte desses empreendimentos em imobiliário. E, portanto, isso era um ónus cada vez mais evidente. Eu cito os últimos casos. Por exemplo, na Albufeira do Costuma Lever, o plano de ordenamento da Albufeira do Costuma Lever limita, em alguns sítios da Albufeira, os empreendimentos turísticos a determinadas tipologias e questionava a administração sobre a razão da proposta. A razão é clara. A razão é, não, nós não queremos que seja possível instalar aldeamentos turísticos, nem apartamentos turísticos, nem moradias turísticas aí, porque corremos o risco de passar a ter pelo menos 50% de empreendimento imobiliário, o que não tem, nem é gerador de emprego, nem de valor acrescentado, como se fosse um empreendimento turístico. Portanto, esta clarificação, a nosso ver, faz todo o sentido. É, evidentemente que há aqui um fine-tuning disto tudo, que tem a ver com a regulamentação dos serviços e dos requisitos que devem estar ligados a cada um destes empreendimentos, e que isso é extremamente importante e que tem de estar em consonância com o mercado. Para terminar, os outros três pontos que nós entendemos importante eram... O quinto ponto dizia respeito aos procedimentos de instalação dos empreendimentos. Na nossa opinião, devia haver uma completa convergência entre o regime de instalação dos empreendimentos turísticos e os demais regimes de instalações previstos no regime jurídico de urbanização e edificação. E isso foi aceito. E neste momento a lei vai completamente nesse sentido. O sexto ponto tem a ver com as questões de salvaguarda da concorrência e dos direitos dos consumidores. Um dos principais papéis do Estado é, efetivamente, o papel de regular a concorrência e de defender os direitos dos consumidores. E, portanto, entendíamos que havia uma série de práticas de concorrência desleal, de informação dos consumidores, até que podiam figurar no diploma, e a generalidade dessas questões foi aceita pelo Governo. E, por último, um ponto que para nós era muito importante, mas que infelizmente acabou por não ser ainda considerado, que é a questão das competências da autoridade turística em matéria de ordenamento do território. Infelizmente, nesta matéria, há um enorme desequilíbrio entre aquilo que são os poderes das várias áreas do Governo. Para lhes dar um exemplo, a autoridade turística, neste caso o Turismo de Portugal, hoje pode e deve dar parecer sobre um plano, um PDM, sobre um plano especial de ordenamento do território, sobre um plano pormenor, e esse parecer é pedido à autoridade turística, ela dá esse parecer, mas o parecer não tem qualquer caráter vinculativo. Ou seja, se houver uma área em que efetivamente exista uma indústria turística desenvolvida, e se um PDM prever a instalação nessa área algo que seja altamente perturbador para essa indústria, a autoridade turística pode sublinhar isso, dizer que isso é assim, mas pode ser ouvida ou não ser ouvida, e diz-nos a experiência que normalmente não é sequer lida, quanto mais ouvida. Pelo contrário, as autoridades do ambiente têm uma decisão absolutamente vinculativa sobre aquilo que são estas mesmas questões. E, portanto, o que nos parecia aqui como primeiro passo para equilibrar estas coisas era equilibrar os poderes de uma e de outro departamento do Governo. Não queríamos tirar nenhum poder à autoridade ambiental. Só queríamos que, quando houvesse fundamento para tal, a autoridade turística tenha poderes semelhantes em matérias que afetem o desenvolvimento dos negócios turísticos. Não sei se o...
Não, eu acrescentaria só, e sem querer repetir, que nós, à medida que fomos debatendo estas questões dentro do setor, deparámo-nos com duas realidades muito, muito diferentes. Abordámos e ouvimos muitas pessoas que têm uma experiência eminentemente turística e eminentemente hoteleira, e na indústria diz que são hoteleiros com pedigree. Mas, do outro lado, há uma outra realidade, que é a abordagem imobiliária a este mesmo fenómeno. E o que nós nos temos vindo a perceber, e isto tem a ver com o mercado, nós hoje estamos num mercado de híbridos, ou seja, já nada é muito claro. A cozinha é de fusão, a arquitetura é de fusão, e o turismo também é de fusão. Hoje nós estamos perante produtos eminentemente híbridos, quer dizer, ou seja, não há um produto com uma vocação específica. Nós estamos hoje a conviver e a viver com uma multiplicidade de funções e de utilizadores, e, portanto, nós temos que, de alguma forma, refletir isto também no turismo. O que é que nos fica? Fica-nos claramente um mercado novo, fica-nos uma oportunidade enorme para novos perfis de empresas e promotores, que não são nem uma coisa nem outra, em termos dos extremos, mas que percebam o mercado desta forma mais híbrida, como é a nossa vida toda hoje. Ou seja, nós estamos a percorrer, se calhar, um caminho completamente novo dos últimos 40 anos, porque o turismo em Portugal tem 40 anos com mais intensidade. Isto significa que estamos perante uma realidade completamente nova, e este fine-tuning que foi aqui referido pelo Henrique Montelobo corresponde a essa aprendizagem coletiva. Quer dizer, nós não podemos ter a percepção. Temos a percepção de quais são as disfunções que a anterior legislação nos confrontava. Temos uma opinião de terreno sobre como é que isto pode ser contrabalançado, mas este fine-tuning, designadamente a parte dos regulamentos, é essencial para que nós consigamos interpretar isto e vivenciar isto com muita exatidão e com muito rigor. Sabendo sempre que este desequilíbrio existe, e este desequilíbrio não é mais este desequilíbrio entre o turismo e outras áreas, e sabendo hoje que o turismo é uma complexidade e não é nem uma ciência, nem uma indústria, é uma complexidade, é preciso também entender como é que as outras componentes podem influenciar o turismo. E este desequilíbrio, designadamente entre o ordenamento do território e turismo, tem muito a ver com a demissão, não sei se foi demissão, mas pelo menos omissão dos diversos governos ao longo dos últimos 40 anos, ou 35, ou seja o que for, mas uma omissão de posições claras e muito objetivas sobre a conduta e a condução do turismo. Se calhar era mais fácil, nós vivíamos num país eminentemente industrial e, portanto, a indústria estava mais pré-formatada. O turismo, digamos, é um fenómeno relativamente novo. Por essa razão, eu acho que nós estamos perante uma realidade nova, e esta realidade nova é um desafio coletivo, não é um desafio nem para a indústria, nem para o governo, digamos, nem para os utilizadores. É um desafio global.
Se me é permitido só fazer um pequeno ponto de ordem, mas é o seguinte. Na vossa exposição, portanto, poder-se-á concluir que consideram que, à parte a questão do caráter vinculativo ou não dos parceiros e da intervenção das autoridades do turismo sobre processos que têm a ver com o ordenamento do território, todas as outras vossas sugestões foram acolhidas e vertidas no Decreto-Lei 39/2008. Portanto, a vossa intervenção foi uma intervenção de acordo. Não tem nenhuma observação a fazer de possíveis alterações, uma vez que estamos aqui a discutir neste momento, portanto, a apreciação parlamentar também. É só essa pergunta que eu gostava de saber. Portanto, não há nada que desejassem ver alterado neste decreto-lei. Portanto, remetem para a regulamentação os eventuais acertos de alguns aspectos que eventualmente precisam de ser burilados. É isso?
Tomámos mesmo essa posição por escrito, vou fazer um trabalho de comissão parlamentar, as posições escritas que a Confederação tomou relativamente a essa matéria. Portanto, no nosso entender, no nosso entender, obviamente que se nós formos discutir no pormenor qualquer documento legislativo, podemos encontrar sempre situações em que gostaríamos que fosse melhor por isto, por aquilo ou por aquilo outro, mas neste momento a nossa opinião é uma opinião de que aquilo que era estratégico nas nossas posições foi acolhido pelo diploma e, portanto, sentimos que o diploma corresponde às exigências da indústria do turismo neste momento.
Muito bem. Vamos então dar aqui a palavra ao lado parlamentar. Sr. Deputado Hortense Martins.
Sr. Presidente, muito obrigada. Primeiro que tudo, bom dia e boa tarde e agradecer ao Presidente e ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Henrique Veiga e ao Engenheiro Henrique Montelobo, a solicitação, no fundo, também desta audiência que nos permitiu ouvir agora de uma forma mais concreta, porque nesta fase já saiu o regime e da outra vez em que estiveram aqui na nossa subcomissão ainda não tinha saído essa legislação. E, no fundo, agradecer-lhes a exposição que fizeram e os pontos muito claros que fundamentaram e dizer que também falaram sobre tudo e que ficou patente que esta legislação foi feita em diálogo com o setor, que realmente o setor já há muitos anos estava preso a uma legislação que não era de todo compatível com a concorrência e a competitividade que o turismo exigia, nomeadamente com os nossos parceiros da Europa ou dos outros países, e portanto no mundo onde nos inserimos, num mundo onde Portugal, ao afirmar o turismo como um setor fundamental, tem que o dotar de instrumentos para essa mesma competitividade e que questões como a largura de um corredor que dita o número de estrelas que um determinado empreendimento tem não é realmente muito compatível com um hotel que até poderia ter, ou uma unidade que até poderia ter um nível mais elevado em Portugal, mas que era classificado com uma classificação abaixo do que uma outra unidade num outro país. Pensamos que era uma legislação que o setor há muito necessitava de ver alterado. Eu lembro-me até de ter estado com gosto na vossa tomada de posse e de ter assistido a esse comprometimento por parte do Governo na alteração desta legislação, e ainda bem que fui conseguido, se calhar não tão rápido como os senhores a dada altura poderiam achar que seria necessário, mas sobretudo em profundo diálogo com não só com a vossa associação, mas com as várias associações do setor. Eu gostaria, em termos de perguntas, que deixassem claro a vossa posição, nomeadamente sobre duas questões em concretas, uma que diz respeito à questão do alojamento local, porque mesmo em sede aqui da subcomissão foi um tema que foi bastante discutido, uma vez que havia certas zonas do país, sobretudo, onde se concentravam várias formas de alojamento que ficavam um bocadinho à margem da legislação, mas que era uma realidade que acabava por ter que ser integrada, e a questão de considerar esse mesmo alojamento local turístico ou não turístico, porque realmente a designação que a lei consagra, consagra-lhe um enquadramento, mas não lhe consagra exatamente o mesmo enquadramento que as outras tipologias, e se calhar com uma certa razão, digo eu. A outra questão também tem a ver com o que diz respeito ao turismo rural. A legislação está construída com base em diferentes tipologias, mas que não têm a ver muito com a natureza de ser rural ou não ser rural. Tem a ver com o facto de poder haver determinadas tipologias e que podem estar enquadradas, e que isso, no fundo, também é uma revolução relativamente à forma de atual hoje em dia. O que é que exatamente também acham sobre essa matéria? Uma outra questão que, aliás, o engenheiro Henrique Montelobo e também o senhor Dr. Henrique Veiga referiram, é que esta legislação faz um bocadinho o corte entre o turismo residencial e o que é componente estritamente um imobiliário, e que para nós nos parece também essencial, porque, na verdade, e aludiu-se a esta questão dos fundos imobiliários e tudo mais. Uma coisa é o investimento e a rentabilidade de um negócio por via imobiliária, e claro que tem o seu valor, a sua componente do valor do imóvel e, no fundo, a ótica do investidor quando está a investir nessa componente, mas que tem que ser separada da sua exploração. Aliás, é já uma forma adotada na prática ao nível dos vários, das várias entidades, ou até das cadeias, ou, digamos, na prática do que é a gestão da hoteleira e a gestão turística, não só em Portugal, mas no resto do mundo. Mas este diploma consagra essa distinção, e mediante os projetos de investimento que estão em curso e, digamos, lançados para o país. Esta separação é fundamental, porque senão acaba por haver aqui uma miscelânea que nunca mais nos vamos conseguir separar dela, e nesse aspecto penso que também é um passo positivo. E no que diz respeito à questão do peso diferente dos parceiros da entidade turística, ou, no caso do Turismo Portugal, ou das autoridades que são responsáveis pelo ambiente, eu acho que isso também reflete um bocadinho o estágio de desenvolvimento que nós estamos, porque nós, se o turismo tem 30 ou 40 anos de desenvolvimento em Portugal, recordo-me, ainda não há 20 anos, ainda se estava a discutir a forma como o turismo era encarado pelo setor, pelos agentes políticos, etc. Hoje em dia acho que já estamos num outro patamar, e felizmente foi ultrapassada. Esta questão dos instrumentos de gestão territorial também penso que necessariamente tem que ser olhada com uma forma mais global, claro, com o peso da sua componente ambiental, mas também de todos os outros aspectos que são essenciais. Eu acho que, no fundo, em termos do nosso desenvolvimento e por passos, chegar-se a bom porto, penso eu. E para já era tudo, não sei se alguns dos meus colegas
podiam colocar alguma questão. Temos aí o deputado Ventura Leite, tem a palavra.
Muito obrigado. Queria saudar o Dr. Henrique Veiga, que não conhecia, o engenheiro Henrique Montelobo, que já conhecido de velha data. Eu queria reconhecer nas palavras que foram proferidas, o seguinte. Hoje, o turismo é uma atividade que tem que estar permanentemente a ajustar-se. Portanto, não é uma atividade que fique no tempo, entregue a si própria. Hoje, face à mudança, portanto, tem que estar em permanente atualização. Este diploma vem ao encontro das preocupações do setor e, portanto, como já foi aqui referido, significa que houve aqui um diálogo que foi produtivo. Ora bem, esta é a nota introdutória para colocar a minha questão, que é a seguinte. Sendo o turismo o setor estratégico e importante para o país, que é, e face, digamos, à escassez de grandes alternativas milagrosas, eu perguntava o seguinte. Como é que vem o turismo na sua capacidade, ou melhor, na capacidade do país, competir com os seus concorrentes? Como é que nós nos colocamos com os nossos concorrentes e, sobretudo, olhando para a rigidez da legislação, olhando, enfim, para a nossa própria experiência, como é que alavancas é que consideram que ainda deveriam ser mexidas para que o país tivesse uma maior capacidade de tal ajustamento e adequação constante à realidade? Eu estou-me a colocar numa perspectiva, a única que me posso colocar, que é de um órgão político. Portanto, a nossa capacidade de intervenção é limitada, mas não deixa de poder ter lugar se de facto compreendermos que há alguma coisa que falta ao nível da intervenção política para que o turismo tenha uma capacidade, esteja suficientemente oleado, ginasticado para se ajustar às necessidades constantes. Sem que essa capacidade de ajustamento signifique, digamos, liberalismo completo ao nível do setor, porque esse liberalismo acaba por poder pôr em causa o próprio turismo. Associado a esta pergunta, queria ouvir a vossa opinião sobre o seguinte. O processo de licenciamento, ao longo dos anos, tem sido, de facto, um dos calvários, pelo menos invocados pelos investidores, aqueles que querem investir. Há pouco, o engenheiro Henrique Montelobo falava da necessidade de equilíbrio de poderes nos departamentos do Estado. Eu pergunto se tem alguma ideia de alguma mudança de paradigma que pudesse ser útil ao nível do processo de licenciamento. Hoje o Governo já tem um mecanismo, a chamada Via Verde, para acelerar os processos de licenciamento. Pergunto se tem alguma ideia de como poderia ser uma evolução no sentido do país, também ao nível do licenciamento, poder competir com aqueles que decidem mais rapidamente. E esta pergunta tem a ver com uma questão que hoje é reconhecida na sociedade portuguesa, embora polémica, que são as intervenções de fiscalização feitas pelo Estado no âmbito de uma coisa chamada ASAI. Eu não quero que me falem da ASAI, nem vou introduzir aqui a ASAI. Quero apenas dizer o seguinte. Tenho a sensação que hoje em dia um Estado inteligente deve aceitar compromissos do investidor, mas fazer ver que pode intervir em qualquer altura de forma muito severa, no caso de, digamos, o investidor não cumprir com requisitos, etc. Eu pergunto se veem que essa pode ser uma via para que o país, também ao nível do licenciamento e do tal equilíbrio de poderes, possa ser competitivo com outros países. Portanto, estas duas questões, no fim de contas, subsumem-se numa, que é, de facto, como é que nós competimos hoje, em que pé estamos, e como é que podemos ser ainda melhores em termos de capacidade competitiva.
Muito bem. Faz um favor, então, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, de fazer as respostas que entenderem a este conjunto de questões.
Vou começar pelo fim, vou começar pela sua última questão. Em termos de processo de licenciamento, eu até já o escrevi, portanto não estou comprometido de o dizer apenas aqui, eu acho que essa questão que referiu da Via Verde é uma injustiça total. É kafkiano, em primeiro lugar, primeiro porque nós estamos a instrumentalizar as nossas ineficiências e, portanto, estamos a dizer que temos uma Via Verde quando o nosso regime normal não funciona. E depois é extremamente injusto porque apenas facilita e favorece a análise de grandes projetos. E esta visão, e eu percebo-a, que é facilitadora, digamos, de investimento e de grande volume, etc., digamos, distorce completamente o que é a economia nacional, que é pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas não têm acesso à classificação de PIN, ou PIN Mais, ou PIN Plus, ou PIN Turbo, o que quiserem. Não têm acesso a essa classificação e, portanto, a economia real, que são as pequenas e médias empresas, está fora da Via Verde, passa pela Via Lilás, talvez, não sei. Portanto, acho que é um instrumento completamente injusto, que serve propósitos, digamos, de aceleração, mas completamente desfocalizado da economia. Por outro lado, e pedindo uma sugestão que me pediu, eu acho que uma das formas mais objetivas para acelerar a análise dos projetos é a conferência de serviços. É termos a capacidade de ter as entidades todas, em simultâneo, a levantarem, digamos, as questões que tiverem que levantar e verem respondidas as questões em simultâneo e não andarmos, digamos, enquanto promotores, num corrupio de, digamos, idas e voltas permanentes e, portanto, a conferência de serviços é claramente uma proposta concreta que pode, aos grandes projetos e aos pequenos projetos, acelerar, digamos, a sua análise. Por outro lado, vivendo nós como vivemos num regime muito corporativista e a sociedade é assim, não se esqueçam que os grandes promotores
e eu estou aqui a falar em nome da Associação de Hotelaria, acabaram por encontrar, digamos, os seus antídotos às dificuldades. Ou seja, os maiores e os que têm mais projetos acabam por encontrar recursos adicionais para fazer face a estes obstáculos permanentes. Isto significa que hoje, digamos, a dificuldade do processo de licenciamento também protege, digamos, os grandes investidores, os grandes promotores, da concorrência. Porque é difícil para eles, mas é difícil para qualquer investidor, nacional ou internacional, fazer o que eles próprios querem fazer. Portanto, este regime de licenciamento acaba por proteger quem está no mercado, imobilizar ou provocar algum imobilismo no próprio setor, porque eles estão mais bem preparados para responder, digamos, a esses obstáculos, porque já passaram por esse triturador várias vezes, e, por outro lado, acaba por inviabilizar também novo investimento, ou pelo menos dificultar investimento. Quando me pergunta também quais são as alavancas ou como é que nós conseguimos concorrer com os nossos competidores, a outra dimensão que eu considero para além da questão que nós temos estado a falar, digamos, e esta abordagem aqui, tem muito a ver no processo de licenciamento e no processo da decisão do investimento. Mas depois, as unidades e os empreendimentos abrem, não é? E essa vida é uma vida de 40 anos ou 50 anos, consoante o empreendimento turístico. Digamos, o processo de licenciamento só demora 5 ou 10, quer dizer, o funcionamento demora 40 ou 50. Portanto, a outra dimensão que permitirá às empresas competir de uma forma verdadeira é a formação profissional. A educação nesta área é algo que está a anos-luz do necessário, quer em qualidade, quer em quantidade. E, portanto, essa é a outra dimensão que, no funcionamento dos empreendimentos turísticos, nos pode dar uma dimensão completamente diferente, digamos, dos nossos concorrentes, e eu acho que é aí que nós temos que apostar de uma forma muito, muito séria, muito séria. Porque isto não se trata apenas de viabilizar e aprovar, não. Depois é preciso manter em funcionamento em grande qualidade. Henrique, já agora, os outros.
Só um comentário sobre esta questão da competitividade do nosso turismo. Além deste ponto da educação, da formação, que é extremamente importante, eu acho que há quatro pontos mais que são relevantes. O primeiro já falámos dele, que é a questão da regulação. E a regulação é um assunto sobre o qual já se trabalhou e já se produziu alguma coisa de positivo. O segundo ponto são as questões de ordenamento do território. As questões de ordenamento do território são vitais. Para vos dar um exemplo, neste momento estão vários planos regionais de ordenamento do território em curso. Um deles, por exemplo, estabelece novas condicionantes sobre o território, que eu, aparentemente, ninguém se apercebe delas. Quer dizer, eu vejo os municípios olhar para as condicionantes e ficar calados, suponho que não estão a perceber o que é que lhes vai cair em cima. Eu estou-me a referir ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo. O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo estabelece uma nova figura chamada Corredores Ecológicos, que tem só 25 km de largura e que constitui uma nova condicionante sobre o território do Alentejo. Eu estou absolutamente contrário ao total deixa andar em matéria de ordenamento do território. Acho, pelo contrário, que é vital que, do ponto de vista da indústria turística, haja qualidade no ordenamento. Mas também sou absolutamente contrário que as escalas não têm qualquer espécie de detalhe e em que se está a falar coisas absolutamente teóricas em cima de uma prancheta de desenho, se traçam condicionantes sobre o território que agora parece que não tem importância nenhuma e que daqui a 10 anos vão ser absolutamente limitadoras para todos os municípios que estão naquelas áreas e que constituem, adicionadas às áreas que hoje em dia já existem, de condicionantes de Rede Natura 2000 e de Reserva Ecológica Nacional, porventura 40% do território do Alentejo deve ficar marcado por esses condicionantes. Eu pergunto se alguém quer verdadeiramente isso, se é isso que se pretende. Portanto, há aqui uma reflexão sobre o ordenamento do território. Esta reflexão sobre o ordenamento do território e sobre o ambiente estava até agora condicionada pelos malfeitores do turismo em matéria imobiliária. Como o problema dos malfeitores em matéria imobiliária já está devidamente regulado na legislação que foi aprovada com a concordância das associações, deixemos-nos desse papel e vamos olhar com atenção para aquilo que em matéria de ordenamento pode e deve ser feito. O segundo ponto, o terceiro ponto tem a ver, portanto, formação, regulação, ordenamento. O terceiro ponto, infraestruturas. Em matéria de infraestruturas, algumas coisas estão na foz e são importantes, em matéria de acessibilidades, e outras coisas são igualmente importantes. Por exemplo, para lhes dar um exemplo, há um plano que foi aprovado há dias de ordenamento, que é um plano de ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado, que traça restrições sobre alguns tipos de infraestruturas que podem ser altamente penalizantes para aquilo que o Governo quer e os empresários querem que seja um novo polo de desenvolvimento turístico no Alentejo Litoral. Estou-me a referir, nomeadamente, às marinas e aos golfos. Quer dizer, quando se fala em turismo, quando se fala em exploração turística, quando se fala em ter um turismo residencial com um alto conteúdo de serviços, estamos a falar com certeza em turistas que têm atividades, que vêm a fazer coisas e que na época baixa não vão para a praia, se fazer tudo. Porventura, na maior parte do litoral do país, a praia é viável durante 2 meses por ano. E, portanto, há que ter outras atividades. Ora, quando eu tenho uma marcação do território que a priori me inviabiliza a instalação dessas atividades, eu estou a pôr aqui a matar a galinha dos ovos de ouro. Eu tenho que olhar para isto com atenção. Não estou a defender, longe disso, não sermos sustentáveis do ponto de vista global. Não sermos sustentáveis com os três pés daquilo que é o desenvolvimento sustentável ambiental, social e económico. Mas não posso é ser insustentável porque um desses pés tem autoridade para se sobrepor a todo. Há bocadinho a senhora deputada dizia uma coisa engraçada, que era que o turismo naturalmente é demasiado jovem e por isso só agora é que está a mudar de paradigma para ser um bocadinho melhor. Mas eu queria só que tomassem em consideração que jovem, jovem, jovem é o ambiente nas políticas governamentais neste planeta. Isso é que é jovem.
É verdade. Entendido como estratégico na prática, desculpe interrompê-lo. E, portanto, quer dizer, foi uma luta do setor, dos seus empresários, toda a gente, durante estes anos todos, que o turismo deixa. E nós, até mesmo aqui na Assembleia da República, devo dizer, já às vezes os nossos colegas das outras comissões dizem lá vão vocês fazer o turismo. Portanto, o turismo é sempre um pouco desvalorizado como uma atividade de lazer e não encarado como uma atividade económica com a capacidade toda que tem de arrastamento e de sobre as outras atividades e nomeadamente sobre o próprio desenvolvimento local e portanto no desenvolvimento motor até de dos outros e portanto um setor a ser encarado do ponto de vista estratégico. Era neste sentido que eu dizia. Claro que as outras questões ligadas ao ambiente é podemos dizer porque é que o lobby do ambiente é tão forte, não é? No fundo é isto que está nesta interação entre a atividade económica e as questões ambientais, mas nós também sabemos que nós não podemos querer turismo sustentável. Ainda no outro dia tivemos aqui uma conferência sobre a agenda para o turismo sustentável, a agenda europeia para o turismo sustentável. Não podemos querer sustentabilidade no turismo se não tivermos todos, em conjunto com os próprios empresários, no sentido de garantir essa mesma sustentabilidade no território, e isso faz também com a componente ambiental, e percebo que não vai querer que deixe de haver regulação ao nível ambiental. Eu sei que não é a vossa posição, mas não pode ser. Também não podemos querer desenvolvimento de territórios desertificados sem gente. E, portanto, nós temos que conseguir esta fórmula de ter lá gente, e para ter lá gente é preciso ter lá atividade económica, porque senão também não conseguimos, não é?
Nós queremos desenvolvimento sustentável, e desenvolvimento sustentável significa aquilo que o senhor está a dizer, significa desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, significa desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista das populações. Hoje em dia não existe, como existia aqui há 40 anos atrás, um turismo que ignora as populações. As populações não são meros agentes passivos do turismo, nem são meros empregados do turismo, têm um papel mais relevante a desempenhar. E não há turismo sustentável sem sustentabilidade económica, como é óbvio. Eu peço desculpa. A última questão que queria falar em termos de posição competitiva era a questão da promoção. E a questão da promoção, que é a questão da marca, a questão da, da marca exterior do país, a questão da marca Portugal, mais importante que as outras marcas todas, de revés, devemos concentrar aqui esforços na produção da marca Portugal. Infelizmente, nesta matéria, a gestão deste problema é muito complexa. As associações, na devida altura, sobre, nomeadamente, a Lei das Regiões de Turismo e a Confederação, tomaram uma posição favorável a que houvesse apenas 5 regiões de turismo coincidentes com as NUT 2, com as CCDRs. A solução foi uma solução de compromisso. A decisão está tomada, aceitável, é a lei, it's the law. Nós temos que evitar a dispersão e, sobretudo, a dispersão de ações em termos de promoção externa do país. Tentando responder agora às suas perguntas sobre o alojamento local e o turismo rural. Relativamente ao alojamento local, nós, o primeiro parecer que fizemos, referimos a nossa posição de que nos parecia que o alojamento local devia ser uma tipologia de alojamento turístico e não devia ser definido como alojamento à margem dos empreendimentos turísticos. Não fez vencimento esse ponto e nós abandonamos esse ponto. Achamos que, de qualquer modo, se deu um passo importante criando uma figura, se ela conseguir ser regulamentada, de modo a resolver o problema daquilo que se chama oferta paralela em alguns outros países, nomeadamente no Algarve. E a opinião da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve foi favorável a que aceitássemos o ponto tal como estava, sem continuar a fazer esta guerra de ser uma tipologia de alojamento turístico. Por ser uma tipologia de alojamento turístico, percebemos também que envolvia um risco. Não vale a pena ignorarmos isto. E o risco era que por essa porta entrasse uma tipologia de empreendimento turístico de segunda categoria. E que esta porta fosse uma porta que nos abrisse o velho contencioso com as autoridades de ordenamento do território, quando se trata de pôr num plano qualquer que aquilo é uma área para a instalação de empreendimentos turísticos. Portanto, de qualquer maneira, a nossa opinião continua a ser a mesma, que ao criarmos uma figura de alojamento local, que não é uma forma de alojamento turístico, estamos a ter uma solução imperfeita em termos de alojamento.
E que distorce a estatística
das coisas turísticas. Embora essa parte, senhora Presidente, não seja difícil de resolver. Agora, se querem a nossa opinião, ela é muito clara. Neste momento, a coisa que os empresários menos querem é que todos os dias as regras estejam a mudar. Isto é a coisa que os empresários mais menos querem. Eu leio o que nós escrevemos sobre o alojamento local em 1 de outubro do ano passado. Conforme se referiu, por forma a que um determinado projeto possa ser desenvolvido e instalado com a possibilidade para prestar serviços de alojamento turístico, é necessário que seja licenciado de acordo com o procedimento de instalação especialmente regulado na lei turística e que nesse contexto sejam assegurados todos os requisitos de qualificação do empreendimento numa das categorias de empreendimento turístico, os quais são distintos dos requisitos para o licenciamento de um empreendimento destinado a uso residencial comum. Correspondentemente, portanto, nenhum empreendimento imobiliário poderá ser colocado no mercado de um alojamento turístico sem que esteja licenciado pelo efeito e que sem que reúna os requisitos exigidos pela lei turística. O Presidente tem este documento. Assim sendo, a definição na lei turística da figura do alojamento local exige que esta seja considerada uma nova tipologia de empreendimento turístico e que os requisitos específicos da sua instalação, classificação e funcionamento sejam estabelecidos por instrumento legislativo adequado e não por regulamentações municipais. Esta parte foi aceita. E, portanto, na primeira versão, o alojamento local era regulado ao nível dos municípios. Neste momento, o alojamento local está a ser regulado a nível geral. Acho até que já foi publicada a portaria. O proposto artigo 3º, ao considerar o alojamento local como alojamento não turístico, mas simultaneamente competindo no mercado turístico, seria a consagração do princípio de que podem ser utilizados ocasionalmente por turistas empreendimentos que não reúnem os requisitos para serem considerados empreendimentos turísticos. Portanto, esta foi a nossa primeira posição. O Governo aceitou disto a parte de regular ao nível global do país o alojamento local. Nós aceitámos esse compromisso. Relativamente ao turismo rural, o turismo rural é uma realidade importante no país e em algumas regiões desempenha um papel muito importante, nomeadamente é uma forma de alojamento muito adequada ao touring turístico, quer no norte do país, quer no Alentejo, quer noutras regiões do país. O turismo rural tem um papel muito relevante nesta malha de oferta, nesta pequenos empreendimentos, pequenos especiais. Eu sobre a questão de se chamar rural ou não se chamar rural, acho, não nos pronunciamos sobre esta questão, admitimos que podia ter sido outro nome, sabemos que o assunto foi na altura conversado com as associações de turismo rural, não participamos nessa discussão.
Portanto, penso que terminamos então esta audição. Queria agradecer em nome da Subcomissão a vossa presença. É uma associação que está sempre interessada no diálogo com a Assembleia da República e, de facto, isso é notório e é de salientar. Agradecemos o interesse que dedicam à matéria e ao nosso posicionamento também. Portanto, muito obrigado.
Posso colocar-vos um desafio final?
Fechou.
Nós fazemos uma monitorização permanente de tudo o que está a passar ao nível da legislação europeia nesta área do turismo. E nós gostávamos de vos desafiar para uma reunião duas vezes por ano, se quiserem e estiverem disponíveis, para fazermos um alinhamento de tudo o que está em ebulição sobre a legislação europeia, porque é nas diretivas comunitárias que isto se decide hoje, não é? E, portanto, nós fazemos esta monitorização diária, porque acompanhamos ao TREC e acompanhamos, digamos, de uma forma bastante assídua as antenas que produzem informação sobre estas matérias, mas se vocês estiverem disponíveis, poderemos fazer aqui um alinhamento duas vezes por ano, porque acho que seria muito oportuno, designadamente ter, em alguns momentos, representantes da Comissão Parlamentar de Turismo nessas reuniões, mesmo da OTREC. Há alguns países europeus que se fazem acompanhar nas suas representações oficiais de deputados para uma sensibilização mais aprofundada desses fenómenos. E, portanto, eu não estou a convidar ninguém em particular, mas, de acordo com algumas temáticas, se fizermos esse alinhamento durante o ano, se calhar encontraremos aí alguma possibilidade de atuação em tempo útil, não é?
Fica registado. Agradecemos essa disponibilidade. Nós estamos em fase de discutirmos o nosso próprio plano de atividades para a última sessão legislativa. Iremos discutir isso e, portanto, agradecemos bastante.
Sim? Com licença, Sr. Presidente, só queria agradecer e dizer que, pronto, tal como o Sr. Presidente já referiu, nós neste momento, portanto, tivemos o plano de atividades para a primeira sessão legislativa, vamos agora discutir o da próxima sessão, mas temos ideia sempre de, e foi assim também no passado, de termos as principais associações do setor que nós gostamos e normalmente ouvimos para nos darem, digamos, a sua visão no fundo dos segmentos que representam e com isso nós estarmos também mais informados. Agora, também concordamos que ao nível do turismo, assim como noutras atividades, o fórum de grande decisão hoje em dia também é ao nível da Europa e eu acho que a subcomissão normalmente recebe convites de eventos onde nós podemos, onde os deputados podem assistir, participar, conferências, etc. E estamos disponíveis na medida da conjugação com a agenda que temos aqui para acompanhar o setor, porque é essa também a nossa função e ajudar ao desenvolvimento desse próprio setor. Obrigada.
Obrigado pela vossa presença. Nós continuamos com a reunião.